Não existe vida sem água. Você precisa beber água, não? E você precisa ter água disponível para suas atividades, né? As atividades econômicas também, elas carecem de água. Então nós precisamos também estar sempre nos manifestando e tentando fazer programas no sentido de conservar esse recurso vital, que é o recurso hídrico, né? Então, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, lá pelas idas de 2004, onde foi elaborado o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele nos deu essa possibilidade de elaborar a situação dos cenários locais até o ano que nós estamos vivendo, o ano de 2020. O que foi que aconteceu? Por uma questão política a nível de Estado, esse programa de gerenciamento de recursos hídricos, com seu projeto elaborado, cuja primeira fase teve uma aplicação na região de 85 milhões de dólares, e a segunda fase teria uma aplicação de 280 milhões de dólares na construção de infraestrutura hídrica para sustentabilidade da vida e das ações econômicas na região, tá certo? Todas as ações econômicas carecem de água. Então, esse Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele foi elaborado por duas empresas, apoiado pelo recurso advindo do Banco Mundial através da SRH, na unidade de gerenciamento de projetos da SRH, que construiu todas as barragens que estão aqui na região, tá certo? Essas principais que nos atendem hoje, a barragem de Pindobaçu, a barragem de Ponto Novo, a barragem de Pedras Altas, tá certo? Já existia a barragem do Aipim, que era menor, mas que faz parte do sistema, não é? E as outras que são do Denox, que estão muito mal cuidadas atualmente, mas que também de uma certa forma servem à região. Então, os recursos hídricos, eles foram estudados com seriedade por parte dos governos estaduais daquela época, não é? Olha, se não fossem essas barragens construídas pelo Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos na época, na seca de 2012, eu não sei o que seria de nós. Teve um incêndio na serra e a possibilidade, a única água existente e logisticamente que podia atender ao combate ao incêndio estava na barragem de Ponto Novo. Nós usamos o campo de pouso na época eu era do INEMA, o campo de pouso do Sítio Barreiras, para o Air Tractor transportar água para fazer o rescaldo e os bombeiros entrarem na serra para apagar o incêndio.
Desde quando, na sua visão, o volume de recursos passou a ser reduzido para a construção de barragens aqui na Bahia?
Foi escolhido pelo governo que adentrou o poder, né, de governo no estado em 2006, que não deu a importância devida à continuidade desses programas. E assim, o Banco Mundial retirou o recurso que já estava aprovado, tá certo? Pelo COFEX, um órgão do Ministério do Planejamento, porque era um empréstimo internacional feito pela Bahia, e esse recurso foi abandonado, assim, e o programa não continuou. Eu tenho os relatórios que foram executados pela SRH, Banco Mundial, BRLI, o consórcio Magna, a BRLI, empresa francesa. Então, vejam bem, essas empresas, elas juntas construíram, era da SRH na época. Eu fui, inclusive, coordenador aqui da unidade regional de Bonfim, da Superintendência de Recursos Hídricos. Então, veja bem, isso é uma coisa fundamental para a região. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele elaborou cenários que aconteceram. Foi feito em 2004 e estão na minha mão aqui os cartogramas, né, os mapas temáticos, dizendo qual era o cenário atual em 2004 e o que se projetava para 2020. Aconteceu exatamente como está escrito ali. Você sabe que existem as previsões meteorológicas que têm uma margem de erro, mas elas acontecem. Tá certo? Na maior parte das vezes elas acontecem. Se não fosse assim, países como os Estados Unidos e a região da Flórida não se prepararia da forma que se prepara em relação aos furacões. É isso? Essas previsões são dos órgãos que fazem o monitoramento climático, né? Então veja bem, nós temos também o nosso monitoramento. Nós temos a nossa rede hidrométrica na bacia do Itapicuru. E nós vivemos dessa água, a água que é fornecida a partir das barragens e dos poços tubulares que são preparados para atender as comunidades rurais, vamos dizer.
Até o momento em que o senhor atuava na Superintendência de Recursos Hídricos em nossa região, foi possível sinalizar a construção de alguma barragem? E onde seria de fato essa barragem?
O recurso hídrico, ele é fundamental, tá certo? E nós precisamos construir outros barramentos para regularização de vazão. Uma delas é a Barroca do Faleiro, cujo projeto foi pronto, tá? Eu tenho um projeto aqui, o volume síntese, na minha mão, feita na época pela SRH, que investiu 2 milhões na época de reais para execução desse projeto, tá certo? Da Barroca do Faleiro. Uma barragem de 7 milhões e meio de metro cúbico ia ser construído aqui no Rio Itapicuru, aqui de Senhor do Bonfim. E essa barragem é crucial para o sistema, tá certo? Existem outros condicionamentos técnicos dentro do projeto que poderiam ser executados. Então, é necessário que a comunidade também esteja atenta a isso. Volto a dizer, na seca de 2012, se essas barragens não tivessem sido feitas, eu não sei o que seria da comunidade aqui local. Talvez tivéssemos que fazer a toque de caixa, uma busca de água do São Francisco, né? Para atender, porque a água é vital para nós, não podemos ficar sem água. Então esse projeto ele foi praticamente descartado e graças a Deus ele foi executado a primeira fase, né? Que nos atende nos dias de hoje, mas ele precisa ter continuidade. Os seus dados precisam ser atualizados para que ele tenha continuidade.
Ex-coordenador regional de Superintendência de Recursos Hídricos da Bahia e técnico em mineração, Baldoino Dias Neto. No momento, em nível nacional, o senhor tem conhecimento sobre projetos para sanar demandas por meio da construção de barragens de abastecimento de água?
Precisamos atentar para esses projetos que vão no sentido de conservação dos recursos naturais que geram a água. Inclusive a ANA, a Agência Nacional das Águas, tem um projeto, um programa que teve sucesso já em Minas Gerais, no município de Extrema, chamado Programa Produtor de Água, que é a pessoa que habita a nascente e que ali ela deve preservar aquela nascente e deve ser compensada financeiramente por isso. E essa compensação vem da cobrança da água bruta, né? Tá certo? E é distribuída pelo o órgão de gestão junto com o Estado, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então essas pessoas elas vão conservar os locais das nascentes que produzem esse líquido vital para a vida, que é a água, tá certo? É um assunto extenso e longo que pode ser discutido também para o sucesso de qualquer programa que seja, tanto na área mineral, na área de produção agrícola, na área de... em todas as áreas, né? Como eu disse, não existe atividade econômica e vida sem água.